entendendo que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo me pede com uma forma tão simpática, eu... Senhoras, não, ia dizer senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, vamos dar então início aos nossos trabalhos, apesar de não termos quórum. Começaríamos para a aprovação das atas, acho que não há problema em que deliberemos sobre essa matéria, visto que o nosso habitual procedimento é que ficam aprovadas se não houver nenhuma sugestão de alteração. Passamos à análise da nota de admissibilidade da petição 248/12 em defesa da continuidade do Instituto Odivelas como uma escola de excelência. Como é conhecimento dos senhores deputados, foi dirigida à Assembleia da República uma petição que tem 3.300 peticionários, 3.300 em petição online e 968 em suporte de papel. E, portanto, ultrapassa as 4.000 assinaturas que a lei requer como condição sine qua non para a sessão plenária. Trata-se, como está bem de ver, de um pedido de continuidade da atividade tal como ela hoje existe no Instituto Odivelas. A nota de admissibilidade elaborada pela doutora Maria João Godinho conclui que esta petição deverá ser publicada no dia da Assembleia da República, os peticionários têm que ser ouvidos e ela tem que ser apreciada em plenário por conter 4.468 assinaturas. Sugere-se ainda que seja solicitado ao Sr. Ministro da Defesa que informe o que houver por conveniente relativamente ao objeto da petição e que seja solicitado um parecer à Comissão de Educação, Ciências e Cultura. Explicava também que no despacho de admissão desta petição foi a mesma, 4.468. Foi no despacho de admissão exarado pela Sra. Presidente da Assembleia, foi numa primeira fase esta petição distribuída à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Eu depois tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da Comissão em causa, explicar-lhe que, manifestamente, apesar de ser uma questão de educação, não era da competência da Comissão de Educação, e combinei com ele, e daí a proposta que aqui está vertida na parte final da nota de admissibilidade, de, sendo a competência principal nossa, poder haver um contributo da Comissão de Educação, Ciência e Cultura sobre esta matéria. Está aberta à discussão. Sim, sim. Está fechada a discussão. E, portanto, presume-se que a nota de admissibilidade foi aprovada com entusiasmo. O Sr. Deputado João Gonçalves foi que queria falar?
Eu não vou fugir à regra, portanto, deixemos. Está aprovado. O Sr. Presidente já o disse, portanto, não vale a pena estar a acrescentar.
Eu, democraticamente, encerrei logo a discussão. Exatamente. Portanto, o assunto ficou resolvido. A nota de admissibilidade é aprovada por unanimidade. Torna-se agora necessário nomear um relator, competindo essa nobre tarefa. CDS. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu sugiro-lhe que nomeie o Sr. Deputado João Rebelo, aproveitando a ausência do mesmo.
Era exatamente o que eu iria fazer, portanto, penso que ficará o Deputado João Rebelo com essa.
Muito bem. Nas costas do Deputado João Rebelo, nomeia-se o Deputado João Rebelo. Muito bem. Não está a comunicação social, Sr. Deputado. Eu agora olhei para o Sr. Deputado e pensei, eis um bom argumento para utilizar. Passamos ao ponto número 3, distribuição de uma iniciativa europeia. É uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para a vigilância das fronteiras marítimas externas no contexto da cooperação operacional coordenada pela Agência Europeia de Gestão de Cooperação Operacional nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. Compete ao PSD a escolha, a indicação do relator. Bom, eu recordo, se me dá licença, Sr. Deputado Alves Sousa, eu recordo que, eu digo sempre isto, mas nós temos sempre combinado que, previamente a isto, há ofertas voluntárias dos grupos parlamentares. E, portanto, não, que os grupos parlamentares não entendam mal esta minha indicação. Pela ordem normal será assim, se algum grupo parlamentar quiser, nesta ou noutra iniciativa, ou algum deputado individualmente candidatar-se para esta ou outra tarefa, não quer ser mal interpretado. Sr. Deputado Alves Sousa e Silva.
Só dizer, Sr. Presidente, que à partida será o deputado Pedro Duó Ramos que fará tanto...
Mais um nas costas. Não, mais não, um, aproveitando-se a ausência.
Eu irei depois confirmar, mas se não disser nada em contrário, fica a indicação, Sr. Presidente.
Muito bem. O ponto seguinte é a apreciação e votação do relatório da autoria da Sra. Deputada Mónica Ferro. Vamos deixar isto para o fim dos nossos trabalhos, visto que a Sra. Deputada Mónica Ferro está neste momento num programa televisivo. Num programa televisivo na Económico TV. Apreciação e votação do relatório sobre a iniciativa europeia relativa à execução do instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear. Segundo relatório, o programa de ação anual para 2010 e 2011 é o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos e o relatório em causa é da autoria do Sr. Deputado António Proa, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela demora na apresentação deste relatório, teve vicissitudes várias. Mas, em qualquer circunstância, cabe-me pedir desculpa pelo atraso. Foi um relatório muito interessante de elaborar sobre um tema importantíssimo. Não vos quero... Sr. Presidente, se me permite, se calhar é novidade na função de deputado e, se calhar, também observando bons exemplos que me levaram a fazê-lo, e eu procuro fazê-lo sempre que trabalho determinada matéria.
Eu sou com o atual líder do Partido Socialista, um dos malandros responsável pelo atual regimento, e na altura isto foi lá posto precisamente para permitir aos deputados manifestarem a sua opinião pessoal, e fico sempre muito entristecido quando vejo a esmagadora maioria dos casos os deputados dizer que reservam a sua opinião para outra altura. Tem a palavra, Sr.
Aliás, não ignorando essa circunstância, Sr. Presidente, permita-me que lhe agradeça a possibilidade de me ter, de eu ter podido expressar a minha opinião. Agradeço-lhe por isso. Bom, sem querer maçar os presentes com esta matéria, se bem que sublinho, é matéria de vital importância para a Europa, onde nós nos inserimos, este relatório visa apreciar a execução do instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear. Aliás, instrumento desse que é relativamente recente, 2007, e que dá sequência a um outro instrumento, que era um programa de assistência técnica à comunidade de Estados independentes, logo após as alterações com a queda do Muro de Berlim e, portanto, com a desagregação da União Soviética. E, portanto, este instrumento, embora recente, tem tido uma evolução significativa. Eu sublinhava que, e aliás é assumido no relatório, que o empenho foi no sentido de capacitar os países beneficiários e as respectivas entidades reguladoras de condições para elas próprias virem a fazer o seu trabalho no domínio da segurança nuclear. Ainda assim, ainda que o empenho tenha sido na capacitação e bem dessas entidades reguladoras, é também de registar o facto de este instrumento ter alargado em muito o seu âmbito de atuação, tendo passado de 4 países para 15 países, tendo também optado, e bem, na minha opinião, por alargar o seu âmbito geográfico, na lógica da política de vizinhança da União Europeia, para países e para problemas mais longínquos, como o Sudoeste Asiático, enfim, mais próximo, naturalmente, o Norte de África e até a América Latina. Aliás, permita-me também a registar a importância e a oportunidade do alargamento, nomeadamente aos países do Norte de África e do Médio Oriente, tendo em conta as recentes alterações políticas e alguma instabilidade que pode ter consequências para a segurança nuclear e, portanto, muito oportuno esse alargamento. Por fim, e para não maçar, eu optei por fazer esse realce na opinião do relator, porque eventualmente poderia ser mais polémico, mas parece-me um assunto importante e não queria deixar de o abordar aqui. Tem que ver com a dificuldade de relacionamento deste instrumento com a Federação Russa e com a entidade reguladora da Federação Russa em matéria nuclear. É um problema que nos deve preocupar e eu queria, não quis deixar, embora o relatório faça essa referência, uma referência, enfim, sem muito ênfase, eu queria terminar fazendo esse ênfase. que é uma preocupação para mim, e julgo que é uma preocupação para os países da União Europeia, que tem que ver com a dificuldade de relacionamento, de acompanhamento das questões nucleares com a Federação Russa, que tem uma importância crucial e que ainda para mais tem instalações de vária ordem, com muitos anos de vida, com manutenções que não sabemos até que ponto é que têm sido cuidadas, com questões de armazenamento de resíduos nucleares, de transporte de materiais nucleares, que nos devem preocupar, sobre o qual não há muita informação em virtude desta dificuldade de relacionamento deste instrumento europeu com a Federação Russa, e eu queria deixar aqui esta dúvida. De resto, este relatório dá conta do empenho deste instrumento na cooperação com países terceiros, e, portanto, parece-me que vai no bom caminho. Ainda assim, isto parece-me que é uma prática que, se calhar, não é única, a pouca conclusão de alguns projetos que estão no terreno. Obviamente seria desejável que mais projetos neste âmbito de cooperação estivessem concretizados, concluídos, e este relatório dá nota que há muitos lançados, mas poucos concluídos. E terminava, disponível, obviamente, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
António Proa, está aberta à discussão? Desta vez não vou encerrar a discussão. O primeiro a inscrever-se foi o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não. É por ordem de inscrição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria uma breve nota de felicitar o deputado António Proa por este relatório. E sublinhar também o facto de ter emitido a sua opinião, que eu acho que é sempre importante nestes relatórios, não sempre, mas sempre possível, darem a sua opinião. E também relevar aquilo que aqui foi dito, que é, na verdade, uma matéria muito importante, a questão da segurança nuclear e o impacto que ela tem enquanto instrumento de cooperação internacional. Como tal, felicito mais uma vez e, para terminar, o deputado António Proa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Soares.
Presidente, eu queria também felicitar o Sr. Deputado António Proa pelo trabalho notável que fez, felicitá-lo também no plano pessoal, a partir das relações pessoais de amizade que tenho com ele desde há muitos anos. Não esqueço os 4 anos que passámos juntos enquanto autarcas da cidade de Lisboa e as muitas iniciativas em que estivemos juntos, por vezes em oposição em termos de posições políticas ou partidárias, mas sempre no quadro de um grande respeito pessoal de parte a parte. E não esqueço, nomeadamente, o papel que o Sr. Deputado António Proa teve histórico ao lado da atual Ministra da Justiça no combate à ameaça nuclear chinesa, quando cá veio o Presidente da República Popular da China, a convite do então Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República. Eles fizeram os dois uma manifestação que ainda há bem pouco foi noticiada num canal de televisão, 2 ou 3, enfim, não eram poucos mais, fizeram uma manifestação à porta da Câmara Municipal de Lisboa, onde se fez, aliás, o mais forte discurso em matéria de direitos humanos que o Presidente da China aqui ouviu. Na Assembleia e na presença da República, ninguém fez a menor crítica em matéria de direitos humanos. Mas eu estou de acordo com o relatório, junto-me às felicitações que foram dirigidas pelo Sr. Presidente e pelo nosso colega do CDS, pelo facto de exprimir a sua posição pessoal. Eu sei que o Sr. Deputado António Proa, isto não é dito com nenhuma ironia, com a maior das sinceridades, é um homem de caráter, que tem as suas opiniões próprias e que as exprime sempre com frontalidade, e honra-lhe seja por isso. Não estou de acordo quanto ao que resulta da avaliação daquilo que vem no relatório sobre o comportamento da Federação Russa. Acho que há aí um velho preconceito maniqueísta, que é um preconceito que se mantém dos dois lados. É muito confortável, do ponto de vista intelectual, porque não obriga a pensar, mantermos aquele velho esquema de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. Eu acho que a Federação Russa, independentemente do que se tenha, eu nunca tive nenhuma espécie de tentações ou de ilusões, mesmo no período da adolescência, em relação à antiga União Soviética, e, portanto, estou à vontade em matéria de Federação Russa, mas acho que mantermos esse velho esquema mental da avaliação maniqueísta do mundo, numa lógica em que de um lado estão uns, do outro lado estão outros, é absolutamente desajustado em relação aos tempos que estão a ocorrer, e, nomeadamente, em relação ao tratamento da Federação Russa, que é uma coisa completamente diferente do que era a antiga União Soviética. Isso é que é uma realidade, para mim, absolutamente incontornável. E, por outro lado, é preciso reconhecer que na primeira linha das vítimas do terrorismo, com um saldo muito acima de tudo o resto do mundo, está a Federação Russa. E, nomeadamente, na primeira linha das potenciais vítimas das ameaças nucleares. É verdade que a Federação Russa não desarmou, do ponto de vista nuclear, como desarmaram muitos dos países que saíram da antiga União Soviética, que resultaram do desmembramento do antigo Império Soviético, nomeadamente o Cazaquistão, que quer o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, quer eu, conhecemos bem.
Eu não.
Foi um, foi um dos que foi o precursor... Ah, tu não chegaste a lá. Foi um precursor do desarmamento nuclear. Foi um país onde se faziam a maior parte das experiências nucleares no tempo da União Soviética e onde estava uma boa parte do arsenal nuclear, nomeadamente aquele que era transportado por mísseis de raio intercontinental. Aliás, por alguma razão, é lá que ainda hoje está ao serviço da Federação Russa, que tem um contrato de arrendamento, e também da Agência Espacial da União Europeia, a base espacial de Baikonur. E o Cazaquistão foi, nesse plano, um precursor, porque desarmou por completo e entregou todas as armas nucleares que tinha, quer aos Estados Unidos, que em parte as compraram e as ajudaram a desmantelar, quer à Federação Russa, que era, de alguma maneira, a sucessora do titular da propriedade dessas armas. Portanto, eu acho que uma visão deste tipo resulta de uma dificuldade de encarar uma estratégia e uma tática diferentes para fazer face a uma situação que é muito diferente daquela que existia aqui há 20 anos, antes do desaparecimento do Império Soviético. Mas isso é da responsabilidade deles, porque, evidentemente, do lado do atual poder russo, que está simbolizado e protagonizado pelo Vladimir Putin, que é uma figura cujos contornos nós conhecemos e cuja história nós conhecemos, não é por acaso que foi o responsável do KGB na antiga República Democrática Alemã, e, portanto, nós conhecemos bem, e quer do lado ocidental, onde também é muito confortável entrar nesta análise simplista, que não tem que ver com a realidade dos factos. Mas isso não obsta a que este relatório seja um relatório absolutamente notável e um pouco contracorrente, quando exprime a opinião do autor, e que mereça o mais sincero dos elogios deste humilde colega do Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Mais inscrições? Não sendo o caso, o Sr. Deputado António Proa tem a palavra.
Bom dia, em jeito de esclarecimentos, enfim, não podia, em primeiro lugar, agradecer as palavras simpáticas que me dirigiram. E relativamente, em particular, ao Sr. Deputado João Soares, cuja estima é recíproca e elevada. Também me recordo com agrado os anos em que estivemos, embora em pontos diferentes, ambos comungámos do interesse pela cidade de Lisboa e, portanto, isso honra-nos a todos. Não me esqueço também desse episódio, Sr. Deputado João Soares. Eu sempre tive, e procuro manter ainda hoje, sempre tive muita dificuldade em não ser absolutamente frontal relativamente às questões que se prendem com respeito com os direitos humanos. E, portanto, nessa ocasião, confesso-me que achei que o Sr. Presidente foi condescendente, apesar do discurso que terá feito, e eu entendi ser mais frontal. Também não esqueço que, sabendo, Sr. Deputado, que não tenho qualquer simpatia pelas práticas e pelas políticas seguidas na antiga União Soviética, bom, é um facto histórico, sem querer aqui levantar qualquer polémica, é um facto histórico que foi o Sr. Deputado João Soares e não eu próprio, que esteve coligado com um partido que apoiava objetivamente essas práticas na Câmara de Lisboa. Não, não, mas sem querer abrir a polémica e só dirigindo...
Não é a Assembleia Municipal de Lisboa.
Mas eu já mudaria... Já mudaria para voltar precisamente ao relatório, não podia deixar de dizer isto para dizer o seguinte, Sr. Deputado João Soares, relativamente aos preconceitos relativos à Federação da Rússia. Eu não tenho, de facto, preconceitos. relativamente à Federação da Rússia. Agora, parece-me que o que é errado, de facto, o que é errado é que a Federação da Rússia, neste particular, no que diz respeito à informação quanto à situação nuclear e de manutenção das estruturas nucleares, mantém este secretismo em volta dessa realidade, contribuindo para este clima de dúvida, de desconfiança, por não ser transparente nessa relação. Outros países são-no, no âmbito deste instrumento. A Federação Russa, da Rússia, objetivamente, não é. Mantém muitas reservas, muitos obstáculos, e esses obstáculos e essas reservas é que são más, e contribuem, de facto, para essa ideia, que eu admito que possa ser até errada, mas que nos dão todos os argumentos para manter, em caso de dúvida, manter essa reserva. E, portanto, o que me parece que seria importante era que a Federação da Rússia pudesse ter uma atitude mais transparente e mais cooperante em matéria de segurança nuclear, porque é uma matéria que é mundial e que não pode ser objeto de egoísmos nacionais ou de estratégias nacionais que põem em causa a confiança da relação entre os diversos países do mundo. Era só, Sr. Presidente.
Não, Sr. Presidente, é sobre a União Europeia. O Sr. Presidente ainda está com aquele direcionamento que falava o Sr. Deputado João Soares, está a ver?
Conceito,
exatamente.
Neste caso era mesmo um conceito.
Exatamente.
Passamos então ao ponto seguinte, que tem que ver com a apreciação sobre a visita aos estabelecimentos militares de ensino. Eu permitia-me apenas... Não interessa aqui a minha opinião, mas permitia-me apenas registar uma coisa e esclarecer outra. Registar que julgo que foi uma visita extremamente útil para os trabalhos da Comissão. Acho que nos permitiu, de facto, um conhecimento bastante mais próximo do que fazem os estabelecimentos de ensino militar. E, de uma certa perspectiva, foi até uma visita modelo para outras visitas que possamos fazer, porque estivemos ali no essencial e não andámos ali com questões que não o fossem, e dar um esclarecimento. Por razões que não têm que ver com a Comissão, mas com, digamos, com algumas deficiências de informação ou troca de impressões no âmbito do Governo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa e a própria Comissão, chefiada pelo professor Joaquim Azevedo, que acompanhou esta matéria, o professor Joaquim Azevedo acabou por não falar, sobretudo no briefing que tivemos na parte da manhã no Colégio Militar, e depois explicou-me que gostaria muito de falar, e eu disse-lhe que também, por isso é que o tínhamos convidado, mas que aqui no percurso, há algures, enfim, ele não recebeu as necessárias indicações ou a permissão para intervir, e portanto não fez. Mas manifestou-me no final da reunião do Colégio Militar o desejo de o fazer, e eu, na altura, reiterei-lhe aquilo que me parecia óbvio, que nós tínhamos pedido desde o início que no briefing participassem os comandantes das três unidades militares em causa, outros três estabelecimentos de ensino em causa, e o Presidente da Comissão de Acompanhamento. Não tendo isso sucedido, eu já dei indicações aqui aos senhores assessores da Comissão, no sentido de ser contactado o professor Joaquim Azevedo, para que assim que possível venha cá para ter uma reunião aqui, para nos dar os esclarecimentos do lado dele, porque nós até agora ouvimos os comentários do lado do Exército, que não foram às vezes especialmente simpáticos para o trabalho que foi desenvolvido, supostamente, pela Comissão de Acompanhamento. Reitero o que disse no final do briefing no Colégio Militar. Continuamos sem receber os estudos que foram pedidos em setembro ao Governo. Na altura foram pedidos os estudos sobre os estabelecimentos de saúde, sobre a fusão dos hospitais, sobre a criação do Hospital Militar, ao Hospital das Forças Armadas, foram pedidos os papéis que sustentaram a discussão, os documentos que sustentaram a discussão sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e foram pedidos os documentos sobre a reforma em curso, na altura ainda, nos estabelecimentos militares de ensino. Recebemos os dois primeiros, estes nunca recebemos. E por isso eu nunca os distribuí, e por isso nós nunca tivemos acesso a outro tipo de leitura e a outro tipo de informação, além daquela que recebemos do Exército, e que evidentemente, não estou a dizer que não é correta, mas que evidentemente valora os pontos que importam ao Exército, desvaloriza os pontos que não interessarão ao Exército.
Está aberta a discussão. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, bom, a minha primeira nota iria precisamente para esse aspecto que o Sr. Presidente explicou relativamente à forma como a Comissão de Acompanhamento da Reforma dos Estabelecimentos de Ensino esteve presente na visita sem ter usado a palavra para explicar no briefing em que nós tivemos o que é que se passava. Isso foi uma lacuna, do meu ponto de vista, grave da visita e que me custa compreender. Não percebo como é que pode ter persistido essa dúvida na cabeça do responsável pela comissão, mas se ele diz que achava que não era suposto falar, também não vou pôr em causa a convicção que ele formou para a visita. Mas considero que isso foi uma lacuna grave na visita. Segundo aspecto que eu julgo que... Segunda sensação que me fica da visita. Fico com a sensação de que o Governo tratou com grande leviandade o problema da reforma dos estabelecimentos de ensino militar. E até admito que essa sensação de leviandade tenha decorrido do facto do responsável da Comissão não ter feito a sua intervenção, se calhar ele esmagar-nos-ia a todos com uma torrente argumentativa capaz de explicar o porquê das opções do Governo relativamente aos estabelecimentos de ensino. Portanto, essa é a primeira sensação que fica, uma grande leviandade na forma como o Governo tratou este assunto. Um segundo aspecto que cabe ressalvar é que nós tivemos a oportunidade de ver instituições, todas elas mais que centenárias, com um peso histórico importante, com um património que deixam ao país, ao longo de toda a sua história, assinalável, com um património também imobiliário importante, que com um mero despacho do ministro, são mais ou menos atiradas ao ar, sem se perceber o que é que vai acontecer aos edifícios do Convento de Odivelas, que estão preparados para lá funcionar uma escola, sem se perceber de onde é que vêm os recursos para fazer os investimentos necessários para que no Colégio Militar sejam abrigadas as alunas que queiram lá vir a ter aulas no âmbito do novo sistema do Colégio Militar, sem se perceber por que razão o Governo destrói o modelo de ensino militar do Colégio Militar. No fundo, nós vimos um conjunto de instituições importantes. Eu não gosto de usar, por tudo e por nada, a expressão que se ouve constantemente nestas situações dos ensinos de excelência, das escolas de excelência. Eu não sei se são de excelência ou não, mas pareceu-me que são boas escolas. Pareceu-me que são um ponto importante de relação entre as Forças Armadas e a sociedade civil, numa fase em que esses pontos de ligação são cada vez menores, e particularmente desde que acabou o serviço militar obrigatório, há uma ligação cada vez mais ténue entre as Forças Armadas e a sociedade, e os colégios são um instrumento importante dessa ligação. E, no fundo, ficamos um pouco com esta sensação de não perceber o porquê. O porquê do fecho de uma escola, o porquê da destruição do modelo educativo de uma outra e o porquê da desistência por parte do Governo da reforma dessas escolas naquele que parece ser o problema identificado. Tanto quanto eu pude perceber da visita, tanto quanto eu pude perceber das declarações públicas que foram sendo feitas ao longo do tempo, um dos problemas, ou o principal problema daquela escola, é o elevado custo de cada aluno comparando com o custo de um aluno numa outra escola regular. Na medida em que essa comparação se possa fazer, aquilo que constatamos é que o Governo desistiu de resolver esse problema, porque pura e simplesmente fecha uma das escolas e vai criar dificuldades no funcionamento da outra, com um conjunto de alterações que é necessário fazer pela transformação desse ensino em ensino misto. Portanto, há uma desistência do Governo da reforma, de tentar resolver aquele que pode ser o problema, que é o custo per capita de cada aluno. E pareceu-nos que há formas de o resolver. Pareceu-nos da visita que as escolas estão abaixo da sua capacidade, podem receber mais alunos. Daquilo que ouvimos, existem formas de minimizar o sobrecusto de cada aluno, aproveitando os diferentes corpos docentes. Esse esforço tem vindo a ser feito, mas acho que há mais caminho a fazer e criar maiores sinergias. Portanto, eu, sinceramente, conheci o Colégio Militar, não conhecia as outras duas escolas, gostei do que vi, acho que as escolas estão em boas condições e oferecem um bom serviço. Denotei no briefing, na conferência de imprensa que o Governo tinha feito, quando anunciou esta reforma, o documento que distribuiu à imprensa é um documento cuja única preocupação é amesquinhar a prestação académica daquelas escolas, os resultados daquelas escolas. É um documento que eu não sei se os senhores deputados viram, mas que eu recomendo vivamente, em que o Governo procura contrariar ponto a ponto todos os aspectos que são apontados pelas associações de antigos alunos, pelas associações de pais, como aspectos positivos dessa escola, designadamente ao nível dos resultados, em que há uma preocupação do Governo em destruir um a um cada um desses argumentos, procurando não defender o seu património, que são aquelas escolas, aquele estabelecimento de ensino, mas, pelo contrário, apocar esse património. E venho de lá com alguma desolação, porque gostei do que vi e não percebi as razões de ser das opções que o Governo quer fazer nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Tive também o gosto de participar nestas visitas aos estabelecimentos militares de ensino e devo dizer que, sem surpresa, porque já tinha estado no Colégio Militar e também nos Filhos do Exército, nunca tinha visitado o Instituto de Odivelas, recolhi uma impressão positiva, não só no que toca às instalações, mas, mais importante do que isso, ao empenho, competência, rigor, disciplina, qualidade de ensino, que são o apanágio dessas escolas. No entanto, se pedi a palavra, fui apenas para dar um pouco de razoabilidade à intervenção do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, porque, digamos, criticar é fácil. E realmente acredito que haja neste processo alguns aspectos menos claros, eventualmente opacos, mas todos nós sabemos o que é que move o Governo nesta reforma dos estabelecimentos militares de ensino. E quando o Sr. Deputado estava a usar a palavra, eu lembrei-me que, na altura em que o Governo de Durão Barroso tomou posse, tinha acabado de ser extinto o Instituto dos Filhos do Exército, por um governo anterior, liderado pelo engenheiro António Guterres. E foi exatamente esse governo de Durão Barroso que, fazendo um reexame da situação, tendo na altura como Ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas, reanimou, reabilitou e deu vida aos pedidos do Exército que funcionam do modo que nós tivemos a oportunidade de visitar durante a visita que realizamos a semana passada. Portanto, eu faço, chamo a atenção para estes factos, porque o que está acontecendo agora não é propriamente uma novidade. Foi preocupação de outros governos, nomeadamente de inspiração ideológica diferente do atual. E, por conseguinte, subscrevo inteiramente e fiquei perplexo com aquilo que se passou com a não audição do professor Joaquim Azevedo, porque teria sido um elemento importante para nosso esclarecimento. E, por isso, queria, de facto, sublinhar o interesse e o acerto da diligência que o Sr. Presidente da Comissão já fez, no sentido de nós ouvirmos aqui o professor Joaquim Azevedo. Aliás, ele até no aspecto pessoal foi um pouco ridículo, porque tiveram uma tarde inteira, digamos, remetidos a um silêncio, cujas causas eu penso que ainda não estão completamente esclarecidas. Seja como for, foi constrangedor e desagradável nós termos ali a comissão que tem acompanhado todo este processo e que o conhece com uma profundidade ímpar e que não tivéssemos tido a oportunidade de, in loco, recolher a opinião, nomeadamente do seu presidente. Era sobre isto que eu queria falar, queria usar a palavra e só ainda referir um outro aspecto. Eu até fiquei comovido, digamos, com o final da visita que nós fizemos ao Instituto de Odivelas, porque senti ali um querer, um entusiasmo, uma identificação das alunas com o próprio Instituto, bem sei que lideradas por um presidente ou por um diretor que também revelou ser um entusiasta e um grande defensor do Instituto de Odivelas, mas as decisões, esta decisão que o Governo tomou ou está em vias de tomar, mas penso que já tomou e, portanto, o processo está em curso, pelo menos, esta decisão também me parece ter um aspecto positivo. É que, e neste ponto, eu até esperava que o Sr. Deputado Marcos Costello tivesse saudado o atual Governo pelo facto de tomar uma iniciativa que tem em vista transformar uma escola que é de apenas um sexo, apenas de rapazes, numa escola mista, que é a tendência que hoje está generalizada em qualquer sistema de ensino e que corresponde, digamos, a um novo paradigma de relacionamento entre pessoas de ambos os sexos. Portanto, queria assinalar que esta reforma, embora enfrentando certos obstáculos, não deixa de ter, a meu ver, pelo menos este aspecto que é claramente positivo, que é de evoluir para uma escola de equilíbrio entre rapazes e raparigas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Correia de Jesus. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu revejo-me naquilo que foi dito, como é óbvio, pelo meu camarada e nosso colega Marcos Pestrelo, e considero que isto, como aliás tive a oportunidade de ver lá no Colégio Militar, é um ato de grande leviandade do atual Ministro da Defesa. Agora, aquilo que está em causa, e mais, e configura, do meu ponto de vista, aquilo que numa semântica sem jornalistas, atenção, eu estou a falar nesse quadro que me parece altamente desejável para esta comissão, configura aquilo que tradicionalmente se designa em termos políticos por um crime político, quer dizer, acabar com três escolas que funcionam bem. E eu tenho mais, eu tenho a convicção que todos estamos de acordo quanto a isto. E tive o sentimento, durante aquela palestra, aquele debate que se fez no Colégio Militar, que todos estávamos de acordo quanto a isto. Todos tínhamos consciência do que era a asneira que se estava a fazer por leviandade. A semântica foi bem escolhida, mais uma vez, pelo meu camarada Marcos Pestrelo. Mas, acho que era um ato da mesma natureza, aquilo que um governo do Partido Socialista, que eu apoiei na altura, já na Comissão de Defesa, e tendo como ministro um personagem cujo nome nós já esquecemos todos, nem o seu presidente emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, foi capaz de se lembrar do nome dele, ia fazer quanto ao IPE. E ainda bem que o então Ministro da Defesa, Paulo Portas, que deixa um legado interessante enquanto Ministro da Defesa, que utilizou a sua capacidade política e o seu poder político para valorizar as Forças Armadas, e de uma forma geral, bem, embora com alguns erros também pelo caminho, como é inevitável para quem faz coisas, tomou quanto ao Instituto dos Pupilos do Exército. Nós, além do mais, temos o privilégio de ter como presidente desta comissão não só um homem muito inteligente e muito experimentado, mas o pai de duas crianças que são alunas dos Pupilos do Exército, que nós tivemos a oportunidade de lá ver. E, portanto, sabe o mérito do trabalho que ali se faz. E como ele próprio nos explicou, pelo menos a alguns de nós, a escolha dos Pupilos do Exército foi feita por ele próprio, foi sugerida à esposa por ele próprio. E eu estou a falar na condição de suspeito, que o meu avô tem lá uma placazinha,
é verdade,
o Sr. Presidente fez notar no átrio.
E o atual comandante chama-se João Miranda Soares.
Pois,
Pode deixar cair o nome do meio.
O embaixador da Guiné-Bissau nas Nações Unidas está a tratar da defesa do senhor Almirante Bubnat Chup, também se chama João Soares, qualquer coisa. Todos os dias me dizem, então não sei o quê. Bem, mas o que eu queria dizer é que isto é uma asneira que todos temos consciência. Eu tenho alguma esperança que a chegada da senhora Dona Berta, como secretária de Estado, depois daquela operação de swap que teve lugar, e tratando-se de uma conterrânea do meu amigo e colega Joaquim Pote, e sobretudo do meu amigo e camarada Horácio Valcesa, eu tenho a esperança que a chegada da Dona Berta, que aliás explicou com toda a clareza, que não tem nada a ver com o atual Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, na última campanha eleitoral do PSD Açores, possa trazer aqui um elemento novo. Porque isto está na lógica das operações de swap. Só que põe em causa um património histórico depois. É muito fácil. O senhor Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, disse bem que é muito fácil criticar. E às vezes, de facto, estar na oposição é mais cómodo. Porque é, de facto, fácil criticar. Mas, ainda pior, e todos nós temos idade suficiente, mesmo os mais novos dos que aqui estão, não é o meu caso, temos idade suficiente para saber que é muito fácil destruir. Depois reconstruir é que é muito mais difícil. E, portanto, eu pedia que nós não usássemos aqui aquele velho esquema maniqueísta que eu criticava há pouco, a propósito do relatório da União Europeia, sobre o qual o António Proa fez um parecer absolutamente notável. Que era não usarmos o esquema maniqueísta, dizer, bem, nós somos poder, aqueles são a oposição, portanto, nós dizemos, bom, vamos tentar salvar aquilo. E ver se o Ministro da Defesa tem a humildade de voltar atrás com uma decisão que é, tenha convicção sincera, para todos nós um imenso disparate. E, portanto, se vocês conseguirem assegurar que ele volta atrás neste disparate, nós estaremos disponíveis para não fazer, à volta disto, nenhuma polémica política ou partidária, porque é de estúpida e porque não leva a lado nenhum. Eu não quero ter o consolo de poder dizer daqui a uns anos, ah, nós estivemos contra aquilo, o Marcos Pestrelo e eu, dissemos que aquilo era uma leviandade absoluta, etc. O que nós queremos é que se salve o Instituto de Odivelas, o Colégio Militar e os pelos do Exército, que é mais republicana das escolas criadas depois de 5 de outubro de 1910. E, portanto, se vocês tiverem condições de trazer à razão o Ministro da Defesa e obrigá-lo a voltar atrás com esta operação de swap, que é, de facto, uma operação de swap desastrosa como as outras, que o secretário de Estado dele fez quando era gestor do metro do Porto, e que ele conhece bem, porque também era o escritório dele, que assegurava à defesa o acompanhamento jurídico das questões que tinham a ver com o metro do Porto. Nós cá estaremos para felicitar o senhor ministro se ele voltar atrás. Portanto, vejam lá se ainda há margem de manobra, porque isso é que importa. E estamos aqui a falar com franqueza numa reunião onde não há nenhuma espécie de comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado João Soares. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira nota é para assinalar a importância da Comissão ter tido esta iniciativa. Quer visitar os estabelecimentos militares de ensino, quer também os de saúde. E quer num caso, quer noutro, se há algo que nós podemos caracterizar das visitas que fizemos, é que há um padrão de qualidade, quer na área do ensino, quer na área da saúde, que é justo aqui assinalar. Em relação à questão dos estabelecimentos comunitários de ensino, eu só estive presente no segundo dia, mas, no entanto, já recebi a informação, que penso que foi dirigida também a todos os deputados com um conjunto de powerpoints, e penso, evidentemente, que a somar à visita e à informação que nos foi prestada, que é importante este tipo de iniciativas para a formação de uma opinião, de uma posição, por parte dos vários grupos parlamentares. Eu não escondo que há uma ou outra questão, uma ou outra dúvida que foi aqui colocada, quer pelo deputado Marcos Estrela, quer pelo próprio deputado João Soares, que parecem ser pertinentes. No entanto, também não é inteiramente justo desvalorizar o ímpeto reformista deste governo e também a nota histórica que o nosso colega deputado Correia de Jesus aqui trouxe, e que é bom também ter-se essa mesma memória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares Ferreira. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Eu, quando dei a palavra, já o Sr. Deputado João Soares estava a intervir e ele acabou por dizer o essencial daquilo que eu queria referir nesta minha segunda intervenção, um pouco em resposta à intervenção do Sr. Deputado Correia de Jesus. Eu agradeço muito a tentativa de razoabilização da minha intervenção e nesse esforço eu queria só dizer ao Sr. Deputado Correia de Jesus o seguinte. Eu realmente não acompanhei esse episódio em que um governo do Partido Socialista terá tentado, através de um ministro que não era do Partido Socialista, encerrar o Instituto dos Espios do Exército. Mas, a esse propósito, só tenho a dizer-lhe uma coisa. É dar os parabéns ao Sr. Ministro Paulo Portas por ter invertido essa decisão. E na linha da decisão da intervenção do deputado João Soares... A intervenção do deputado João Soares salientou um aspecto que, do meu ponto de vista, foi muito claro naquela visita. Julgo que todos nós estamos de acordo em que não se devem encerrar aqueles estabelecimentos. Podemos reformá-los, melhorá-los, racionalizá-los e podemos fazer um esforço nesse sentido. Agora, isso também obriga a que saiamos um bocadinho da barganha política que eu não... procurei evitar, não quis que fosse essa a linha da minha intervenção, mas que a sua, Sr. Deputado Correia de Jesus, foi muito nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores. Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Mais alguém? Não sendo o caso, damos por encerrado este ponto. Só nos outros assuntos, queria informar os senhores deputados que nós temos já a próxima visita marcada nestes outros assuntos, que é no dia 7 de maio, à tarde, que é uma terça-feira, uma visita aos fuzileiros. O senhor está de 7 de maio. Então, temos
muito obrigado,
que começar a ponderar se dia 7 de maio, se houver mais...
Nós vamos a Israel, a convite do Governo de Israel, numa operação de charme.
O deputado Campos Ferreira, seguramente, não, também?
Não, acho que não. Aliás... Agora fora os microfones, que tanto se tiver uma operação de carinho clandestina para a estrutura pró-israelita aqui
do Parlamento. Por isso é que eu perguntei se... Por isso é que eu perguntei se tinha sido combinado pelo Luís Campos Ferreira ou pelo João Rebelo também. Então vamos tentar adiar a visita aos fuzileiros para dia 14. Não, porque já...
Aqui já há
três pessoas que são habituais frequentadores destas nossas visitas que não podem ir.
Mas era sobre isso que eu queria... Sr. Presidente, eu queria falar para manifestar aqui uma preocupação com a nossa próxima reunião do dia 30 com a vinda do Sr. Ministro. Os assuntos que vamos aqui tratar nessa reunião são assuntos muito sérios, que, do meu ponto de vista, têm sido tratados de forma muito irresponsável pelo Governo, com os resultados, aliás, que estão à vista. Ainda melhorarão, mas com os resultados que estão à vista. Ó, Sr. Presidente, eu julgo que não podemos tratar os dois assuntos numa reunião, Sr. Presidente. Acho que não é possível, no âmbito do calendário de uma reunião, no calendário normal de uma reunião, tratarmos aqueles dois assuntos numa única reunião, numa única sessão. Eu, Sr. Presidente, sugeria que o Sr. Presidente falasse com o Sr. Ministro no sentido de fazermos duas sessões para a reunião. Uma para tratar dos estaleiros, que eu acho, aliás, que deve ser prioritário e deve ser tratado já no dia 30, e uma outra sessão que pode ser na semana seguinte, uma vez que dia 1 é feriado. Até em substituição da visita aos fuzileiros, eu não estarão, mas estarão outros deputados nessa reunião, para tratar da outra parte, que o Sr. Ministro quer tratar tudo de atacado no mesmo dia, sem que haja condições objetivas para que isso seja tratado seriamente e responsavelmente no mesmo dia. Porque o Sr. Presidente concordará comigo, que o Sr. Ministro propõe-se a vir cá numa tarde discutir o problema gravíssimo dos salários anuais de Viana do Castelo e, ao mesmo tempo, apresentar as linhas gerais de uma reforma para a Defesa Nacional que tem o pomposo nome de Reforma 2020, portanto, que pretende ser uma reforma translegislaturas, não é possível, não é razoável. Portanto, eu julgo que nós talvez devêssemos estaleiros navais terça-feira e reforma na semana seguinte ou duas semanas depois. Não é isso que vai travar a reforma, o Sr. Ministro não tem...
Em 2020.
Ou mesmo em 2020. Quer dizer, o Sr. Ministro tem feito tudo à margem do Parlamento, portanto, para vir cá apresentar o seu PowerPoint, pode vir apresentar daqui mais tarde. Agora, eu acho que tínhamos de ter uma sessão para tratar dos salários navais.
O Sr. Deputado Marcos Ferreira, antes de dar a palavra a quem a quiser usar, queria só dizer uma coisa, porque a verdade tem que ser dita. Quem sugeriu ao Sr. Ministro que viesse cá no dia 30 para falar sobre os dois assuntos fui eu. Não foi o Sr. Ministro que quis encaixar as duas questões no dia 30. Fui eu que sugeri que
Presidente.
Ele viesse cá e para não repetir as vindas dele, e tendo
Presidente.
Em conta que se trata de dois assuntos que foram recentemente decididos para não estarmos mais tempo à espera, que ele tratasse os dois assuntos, mas evidentemente se o entendimento da Comissão for outro, eu não tenho nada contra, como é óbvio.
Eu creio que o Sr. Presidente até sugeriu antes desta coisa dos estaleiros ter percebido bem o que é que estava ali. Portanto, aquilo que, se eu
sugeri
bem,
logo sobre, logo
se eu tenho bem presente, se eu tenho bem presente, o senhor Presidente transmitiu-me que tinha sugerido ao Sr. Ministro que viesse cá no dia 30. Eu até por acaso tinha tido a convicção de que era para falar mais da reforma. Mas tendo em conta o que se está a passar com os estaleiros e a gravidade da situação, julgo que talvez se justificasse isso. E o Sr. Ministro viria cá depois apresentar a reforma.
Muito bem. Sr. Deputado Joaquim Vasconcelos da Ponte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu não gosto de Joaquim Ponte. Gosto de Joaquim Ponte. Acho que fica mais bonito Joaquim Vasconcelos da Ponte.
Sr. Presidente, sobre isso também tem o poder de, decidir. Decida como melhor entender. Muito
tem,
obrigado.
Isso é verdade.
Eu, relativamente a esta questão, Sr. Presidente, nós entendemos que foi sensata a sua proposta. Não vemos que haja necessidade, para já à partida, de que marcar duas reuniões para tratar destes dois assuntos. Parece-nos, não havendo tempo limite para a reunião, não há, parece-nos que é perfeitamente possível, embora reconheçamos também a importância que qualquer um dos temas tem, mas parece-nos perfeitamente possível que numa reunião se consigam abordar e tratar com profundidade e com seriedade estas importantíssimas questões. Agora, é evidente que se porventura isto não for possível, nós nunca estaremos impedidos de, até perante o Sr. Ministro e na própria reunião, pedirmos um futuro agendamento para um maior aprofundamento de algum dos temas, se porventura ele não ficar suficientemente claro. Agora, não me parece que à partida seja necessário abordarmos por aí.
O que podemos fazer, e o senhor pode, quer dizer, eu posso evidentemente falar com o senhor Ministro e dizer que houve aqui, não se trata de uma deliberação da Comissão, mas houve aqui um pedido do principal partido da oposição no sentido da orientação ser esta. O que podemos fazer também, a alternativa é o seguinte, mas isso exige uma deliberação julgada da Comissão, que é estabelecer a ordem. Primeiro estaleiros navais e depois... Não foi feita a ordem de trabalho. Não foi distribuída. Foi dada a informação de que Não foi feita ainda a convocatória. Foi enviada uma informação a dizer que o Ministro vem cá para tratar destes assuntos. E, portanto, eu posso transmitir ao Sr. Ministro essa indicação de que a Comissão deseja que a ordem seja primeiro estaleiros navais e depois reforma a Defesa 2020. Se de facto não houver tempo, marcaremos outra reunião. Muito bem. Mais alguma coisa, Srs. Deputados? Desculpe, Sr. Isto depois também dependerá do tempo que nós... Porque prevejo que os estaleiros navais vão ser um tema de alguma temperatura. E, portanto, é provável que a coisa se arraste e que haja uma primeira ronda e segunda ronda, e, enfim, exposição do Sr. Ministro e resposta do Sr. Ministro, que habitualmente são muito mais do que o tempo que supostamente deviam tomar. E, portanto, eu gerirei isso em função das circunstâncias. Mais alguma questão, senhores e senhores deputados? Muito obrigado pela vossa presença. Não se importa falar ao chefe de gabinete do ministro e transmitir-se para o mestre de leis navais. e quando acabar os talões navais de defesa.
Já tivemos uma audições.
E já agora fala da audição também ao professor Joaquim Azevedo.
Mas é por cá.
Não, desta vez é.
Mas é por cá, pede-se os estudos.